Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Broncas e gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe prometendo uma promoção em troca de um jantar. Situações como essas são vivenciadas aos montes durante expedientes de trabalho no Brasil afora e pode indicar que o profissional é vítima de assédio moral ou assédio sexual. Mas como saber se é mesmo assédio? Mais importante, como provar isso na justiça? Para descobrir estas respostas e também outras dúvidas sobre o tema, nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Copans, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e do Assédio Sexual do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Gamaliel Semi Scaff. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, desembargador.
Muito obrigado. Uma honra para mim.
Bom, desembargador, o mês de maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral e o senhor é responsável por um grupo de desenvolvimento de políticas de prevenção sobre o tema aí no Tribunal de Justiça. Eu gostaria primeiramente de lhe perguntar qual a importância da atuação do judiciário neste cenário, magistrado?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A importância, ela, sem dúvida, é grande. E ela vem na esteira de uma série de programas, vamos dizer assim, ou uma agenda, em que se pretende o aprimoramento das relações de trabalho. E com a pandemia, parece que houve uma percepção de necessidade de trabalhar também essa área,
uhum,
né?
Uhum.
Porque os ânimos ficaram mais à flor da pele e muito embora estejamos no âmbito aqui de assédio moral e sexual,
sim,
e o sexual chame mais a atenção, e tem que chamar mesmo, porém, na realidade, o que nós mais observamos é o assédio moral, né? E eu tenho a impressão que essa é a parte em que a pandemia acabou se transformando numa espécie de gatilho, né? E as pessoas começaram a observar, talvez nesse ponto, um robustecimento, um crescimento desse fenômeno, né? E o CNJ, então, baixou a resolução 351,
sim,
instituindo em nível do Poder Judiciário políticas de prevenção e enfrentamento a esse tipo de abordagem, de assédio moral e sexual e da discriminação. Em suma, seria, a meu ver, esse é o gatilho. Porém, essas políticas, elas vêm no rastro da agenda de valorização da dignidade da pessoa humana. Então, basicamente, seria isso.
E essa regra não é só dentro do judiciário, não é mesmo, magistrado? Ela serve de alerta, de enfrentamento para toda a população.
Sem dúvida nenhuma. Isso é um fenômeno que ele está em todos os âmbitos de relações de trabalho e de relações até fora do ambiente de trabalho, né? Basta a gente imaginar um aspecto da cultura que está no background da mentalidade de todos os brasileiros, que é uma perguntinha que veio com a República, que é muito interessante. É aquele estigma de senso de autoridade. A famosa perguntinha é: você sabe com quem você está falando?
Uhum.
Isso é uma forma de assédio moral, né? É uma ameaça velada, né? Então, veja, esse bordãozinho,
sim,
vagabundo, me perdoe a expressão, porque ele é antirrepublicano, porque se somos todos iguais perante a lei, todo mundo sabe, deveria saber com quem está falando, não é verdade? Com,
exatamente,
um cidadão tal igual a mim. Mas quando a pessoa levanta a voz e diz: você sabe com quem está falando, né? Eu costumo brincar, eu tenho um amigo meu que ele é muito bom para fazer paródias, para ilustrar certas coisas. Então, ele usou uma expressão uma vez que eu achei muito interessante. Ele falou assim, qualquer substituto eventual de sub contra vice, né? Vê se pode uma coisa dessa do cidadão, não é nada, né?
Uhum.
Então, levantar uma indagação dessa ordem, você sabe com quem você está falando. Então, isso, infelizmente, está introjetado na cultura nacional, né? E, como você disse, está em todos os ambientes, não só dentro do Tribunal de Justiça e das organizações, dos demais poderes, mas na sociedade em geral.
Inclusive no nosso dia a dia, não é mesmo, magistrado?
Com certeza.
Eu até queria aproveitar para começar nosso ouvinte a entender melhor, né, além dessa frase que o senhor falou, que muita gente pode ser, né, abordada dessa forma, o que caracteriza o assédio moral?
O assédio moral, ele tem por marca a humilhação, o constrangimento, ele procura colocar o outro de uma forma inferiorizada, degradada, né? É toda conduta que caracteriza um comportamento abusivo, porque o assédio, ele é por natureza abusivo. Ele ultrapassa a linha do direito do outro, do respeito do outro, que o outro merece. E é uma questão muito interessante. Eu, desde muito jovem, aprendi que o respeito é um ingrediente fundamental para toda e qualquer relação saudável, seja de amizade, seja afetiva, seja profissional. Se faltar esse ingrediente, você vai ter uma relação complicada, né? E é justamente esse o ingrediente que escapa quando há o assédio moral. Até no Google ele tem um conceito bastante simples, mas que ilustra bem. Diz assim, que é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, né? Frequente e intencional, através de atitudes, de gestos, palavras, escritos, que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa, a autoestima, né?
Uhum.
Vindo a pôr em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente de trabalho. Mas eu diria mais do que aqui, vindo a pôr em risco a sua autoconfiança em qualquer atividade de atuação, seja ela na sociedade, seja ela numa instituição pia, seja ela numa relação familiar, seja ela numa relação a dois, né?
Uhum, uhum. Agora, quando o assédio moral acontece, então, num ambiente de trabalho, ele se torna ainda mais grave, não é mesmo, magistrado?
Com certeza. Ele se torna mais grave porque no ambiente de trabalho a pessoa possui deveres, tá certo? Ela tem dever de conduta, de cumprimento de obrigações. E existe uma linha em que o chefe ou aquele que exerce a responsabilidade de um determinado departamento ou função, que ele tem o direito de exercer cobrança, não é? É legítimo da atuação dele. O problema é quando essa linha é ultrapassada, né? Então, até a resolução do CNJ, ele traz a seguinte definição para assédio moral, por exemplo.
Sim.
No artigo 2º, processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, veja aqui esse detalhe a que me refiro, o cidadão tem o dever, tem a obrigação de fazer cobranças do trabalho, de produtividade, de horário, né? De horário de entrada, de saída, de permanência nos espaços, nos intervalos de descanso. A pessoa vai tomar cafezinho e não volta mais. Ou vai para o banheiro e não volta mais, coisa do gênero, né? Independente de intencionalidade. Ele não tem uma intenção premeditada de causar esse assédio. Mas, de repente, ele acaba cometendo. E aqui diz que é esse processo contínuo e reiterado de condutas abusivas, independente de intencionalidade, que atente contra a integridade, identidade e dignidade da pessoa humana do trabalhador, por meio de degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológicos. Então veja que é um processo especificamente, é uma definição aqui do assédio moral, especificamente voltado às relações de trabalho dentro do Poder Judiciário.
Sim, muitas vezes a própria empresa não consegue filtrar, magistrado, de forma correta, os possíveis erros de gestão e de conduta do líder ou do chefe. Como a gente consegue distinguir, por exemplo, a cobrança do chefe, né, a cobrança da produtividade, uma bronca ou uma chamada de atenção do caso de assédio moral?
Bom, como diz a resolução 351, esse é um processo, ele tem que ser, tem alguns elementos aqui, ele tem que ser repetitivo, ele tem que ser reiterado, né?
Uhum.
Não pode ser uma vez só, o cidadão deu uma bronca lá porque o funcionário faltou ao trabalho ou chegou muito atrasado, sem uma justificativa, dá uma bronca, aí ele fala, ah não, eu sofri assédio. Não, não é assim. Agora, cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica pronta para dizer, olha, isso foi assédio moral, isso não foi. Cada caso precisa ser examinado, e essa é a função e a missão da Copans. É analisar esses casos, porque quando isso acontece de modo reiterado, não é uma vez só, ele acaba minando gradativamente a autoconfiança, a autoestima desse funcionário e desse trabalhador, e ele começa a se sentir discriminado e humilhado e constrangido em relação aos demais integrantes do grupo. E você sabe que eu uma vez li, estava aguardando com a minha esposa num consultório, e ela é psicóloga, ela estava com um livro de psicologia, eu peguei o livro para dar uma olhada, e dei uma folhada e eu li uma coisa que me chamou a atenção, nunca esqueci. Foi uma experiência registrada em que colocaram pessoas numa sala, várias pessoas que não se conheciam, mas disseram para uma delas, para todas elas, menos para uma. Olha, todos vocês são iguais aqui, menos aquele cidadão lá. Mas não disseram qual era a diferença, nada. Isso fazia parte da experiência psicológica. E assim foi. Falaram para todos, menos para o próprio, a quem eles diziam que era diferente. Mas não disseram qual era a diferença. Então passaram a iniciar os trabalhos, dividindo e distribuindo tarefas. E dentre as tarefas havia sempre uma tarefa desagradável, mais desagradável. O grupo era unânime em sempre, de comum acordo, dirigir essa tarefa desagradável ao tal diferente que havia sido dito veladamente a eles. Essa experiência é muito interessante porque ela conclui o seguinte, que quando alguém está posto num cenário de diferença, pode ser qualquer diferença, imagine uma diferença humilhante, degradante, né?
Uhum.
Depreciativa. As piores tarefas, as questões desagradáveis, elas começam também a ser dirigidas a essa pessoa, né? Então, há uma série de consequências que são disparadas a partir desse gatilho, que são muito graves. Então, o trabalho da Copans é justamente ouvir essa pessoa, esse funcionário, que se sinta assim, né? Para avaliar. Então, vai a um psicólogo, etc. Agora, geralmente, quando isso acontece, isso atinge graus de gravidade bastante importantes. Há pessoas que começam a fazer tratamento psiquiátrico até, outras chegam a pensar em suicídio, tal o grau de pressão, porque existem pessoas que não têm limites, né? Não têm limites. E pasme, eu já ouvi relatos de quadros de assédio moral em universidades, principalmente as públicas. professores que ameaçam alunos. Quero ver se vocês vão conseguir se formar comigo. Coisa do gênero. Ora, a pessoa chegou ali para estudar, para se formar. Não é para entrar num treinamento militar na selva amazônica para ver quem é que vai conseguir sair com êxito. Essas formas de assédio moral, elas estão impregnadas até em quem deveria ser mentores de uma conduta diversa, né?
Inclusive, há uma relação aí também com discriminação de vários tipos, como gordofobia, questões de gênero, de racismo, LGBTQIA+. Exato. Há uma relação muito tênue, não é mesmo, com relação ao assédio moral, magistrado?
Veja, eu acho que o Brasil também, o mundo, né? O Luiz Felipe Pondé, que é nosso filósofo, grande filósofo lá de São Paulo, sou fãzaço do Pondé. Eu acho ele uma mente extraordinária. E ele fala uma coisa muito certa. O mundo ficou chato. Você não pode mais brincar com nada, você não pode mais se referir a nada, fazer nenhum tipo de anedota, de brincadeira, que tudo é politicamente incorreto e pode ser interpretado, tomado como assédio. Mas, na verdade, nem tudo é assédio, né? O pessoal faz uma brincadeira. Quem que não tinha um amigo gordo? Todos nós tivemos, né? E não raro, na minha turma pelo menos, mais de uma vez o colega ganhava apelido. Geralmente era um apelido bonitinho, Gordon, né? Ficava uma coisa chique, Gordon, Gordon, e ficava. Mas hoje você fazer uma brincadeira dessa com alguém, você pode responder até um processo. Então o mundo ficou chato, como diz Luiz Felipe Pondé. E há necessidade de se averiguar se realmente houve ali um processo de humilhação importante, ou a pessoa se sentiu humilhada, né? Porque uma coisa é você, e aqui entra o problema, porque a norma diz independente de intencionalidade. Mas onde é que você tem que medir isso? Se é uma vez ou é repetido, né? Mas aqui diz que em condutas reiteradas, tem que ser repetido. Agora, uma vez que a pessoa fala alguma coisa e o outro se ofenda tremendamente, você não vai dizer que isso houve um assédio moral. Então, essa conduta, ela tem, esse fenômeno tem alguns elementos. E a reiteração é um dos elementos principais. Uhum. Né? A pessoa humilha, discrimina e continua humilhando e discriminando. Né? Porque tem uma religião determinada, A, B ou C, porque é branco, azul, ou porque tem uma determinada opção sexual, seja lá o que for.
O que a pessoa que se sente vítima, né, que acha que está sofrendo assédio moral, deve fazer para provar isso, magistrado?
Veja, eu tenho a impressão que nós devemos procurar manter um equilíbrio o mais plenamente possível, o bom senso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa se tem lá um colega de trabalho, porque às vezes o chefe, é chefe, mas é colega de trabalho, tem uma mania, às vezes, de fazer uma alusão determinada a um colega de trabalho que é subalterno. Eu acho que o primeiro passo é esse colega de trabalho subalterno dirigir a palavra a ele, em particular, e falar, olha, fulano ou fulana, não me sinto bem com esse tipo de colocação que você está fazendo. Essa palavra que você me dirige, eu não gosto dela, não gosto que você se dirija à minha opção religiosa ou sexual, ou à cor do meu cabelo, ou ao meu peso, ao tamanho do meu manequim, ou ao tipo de roupa que eu uso, coisa do gênero, salvo se fosse alguma coisa que afetasse o trabalho, né? Afinal, não se vem num tribunal de justiça de bermudas. Há exceções em tribunais superiores, mas por relações de amizades e abuso, né, inclusive, porque não se deve fazer isso. Então, o chefe pode muito bem chamar a atenção se a pessoa está ali de um modo inadequado dentro do ambiente de trabalho, né? Mas isso perde daí aquela característica da reiteração. O abuso tem que ser reiterado, né? Então, o primeiro passo, eu acho que a pessoa tentar conversar. Se a pessoa não muda e até se torna agressivo, com certeza estamos diante de um encaminhamento de um processo de assédio moral.
E é importante... É importante que a pessoa tenha provas, por exemplo, gravação de áudio, uma filmagem, um e-mail, até um WhatsApp, que também pode acontecer quando há uma reiteração, não é mesmo? É importante a pessoa se munir de provas?
Olha, geralmente essas provas acabam permeando e saindo pelos poros, como se diz popularmente, porque... Uhum. Se ele vai fazer isso, ele vai fazer isso em público, porque se ele faz isso de modo reservado, vai ficar no âmbito dele com essa pessoa, tá certo? Ele não vai ter como provar, né? E ele pode sofrer esse dano psicológico da mesma forma. Suponhamos que esse chefe tem o hábito de chamar na sala dele e destruir a pessoa psicologicamente, a autoestima da pessoa. A pessoa, ela vai... se aguentar, mas ela vai começar a reagir de algum modo, inclusive do ponto de vista da saúde. De repente ela começa a adoecer, vai procurar um psicólogo, ela vai procurar um psiquiatra, vai começar a tomar remédio de tarja preta, né? Vai começar a ter problemas de origem nervosa. Isso vai refletir de alguma maneira e que com certeza também vai se caracterizar como uma espécie de prova. Agora, se ela tiver a condição de gravar uma conversa reiteradas, isso, naturalmente, que daí seria uma prova até mais robusta.
É possível, desembargador, provar na justiça o assédio moral?
É possível. É possível, agora veja, tem um aspecto importante aí dentro dessa tua pergunta. Qual que é o objetivo maior desse trabalho da Copans?
Sim.
É fazer cessar o assédio, tá? Seja pelo reassentamento da parte afetada, seja também pelo que nós estamos trabalhando na última reunião, foi considerado e aprovado, que nós vamos buscar o acoplamento com o núcleo que trabalha com práticas restaurativas dentro do tribunal. Porque esse chefe também está afetado pode estar afetado também pela pandemia, por problemas particulares, e não está tendo bom senso e boa educação, boa urbanidade, né, em dar trato aos seus colegas de trabalho, está descontando os seus problemas. Ele está precisando de um psicólogo, quem sabe até de um psiquiatra, né? Mas ele pode ter qualidades como, e deve ter, provavelmente, para chegar à função, à condição de chefe, ele deve ter algum mérito. Então o nosso objetivo não é também sair destruindo o opressor simplesmente porque ele cometeu esse deslize, mas tentar colocar a ele o erro da sua conduta e reaproveitar o que há de bom nele para que ele possa dar o seu melhor ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, e não ser descartado também, né? Mas ele tem que corrigir a sua conduta, ele tem que mudar o seu procedimento. Agora, se é uma pessoa que tem uma conduta reiterada nessa prática e não vai mudar, não é? Porque se sente empoderado, como alguns desses professores a que eu me referi, né, que a gente ouve falar, porque eles são concursados, acho que ninguém mexe com eles, então eles vão transformar a vida dos alunos que estão lá querendo aprender e obter uma certificação no inferno. Então o objetivo deles não é ensinar, é jogar um ensinamento, um conteúdo, mas também construir uma espécie de tártaro, um inferno na vida do aluno, para que ele, se conseguir, ele consegue se formar e sair daquele inferno. Então, esse tipo de abuso também tem que ser corrigido, né? Então, se essa pessoa, no caso do poder do servidor do Poder Judiciário, ele é chefe, a nossa intenção é ajudar a esse também. Mas primeiro ajudar aquele que está sofrendo assédio, porque esse está com um dano maior.
Sim, correto, magistrado. Um outro grave abuso que também anda ali junto com tão grave quanto o assédio moral e que a comissão também atua na prevenção e enfrentamento, magistrado, é o assédio sexual, não é mesmo? Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre este assunto.
Veja, graças a Deus, nós não temos tido nenhum caso de assédio sexual.
Tá? Dentro do tribunal.
Em nível de Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, nós não temos nenhuma denúncia nesse sentido. Tá? E o assédio sexual é de uma gravidade tamanha e de consequências gravíssimas. Por quê? Nós vamos encontrar aqui, deixa até ver se eu encontro fácil aqui.
Que é um tipo de assédio muito comum, não é mesmo? Em outros...
Em alguns âmbitos, sim.
Uhum.
Né? Então, mas é crime. O artigo 216-A do Código Penal estabelece o crime de assédio sexual, dito assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o seu agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Né? E a pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tal, de 1 a 2 anos, a detenção.
Veja, a lei penaliza, né?
A lei
o
penaliza.
Assédio sexual.
E veja, talvez por isso, nós não tenhamos tido notícias dessa ordem e nem tentativas. Por quê? Porque na Copans, apurado, nós tentamos, como eu disse, administrativamente resolver essas questões e resolver o problema dos colegas e dos servidores que integram o Poder Judiciário. Somos, afinal de contas, uma família profissional, né? Então, toda a família pode ter algum tipo de problema, mas queremos resolver esses problemas. Nós não queremos que eles continuem. Agora, se isso ganhou, eventualmente, uma dimensão de maior envergadura, as partes envolvidas podem ingressar com representações perante a corregedoria ou o juízo competente da sua atuação para reclamar um procedimento administrativo contra aquela pessoa. Ou pode até ingressar com uma ação na justiça pedindo reparação. Veja, mas aí já é outro capítulo. Agora, no tocante ao assédio sexual, se houver indicativos fortes disso, que terá de ser provado, porque nós não exigimos uma prova cabal, nós averiguamos indícios fortes, né? Nós não queremos fazer afirmações que amanhã ou depois não sejam provadas e a comissão, dentro de uma missão tão honrosa, acabe por ser demandada por ter afirmado alguma coisa. Então, nós não vamos fazer afirmações, mas vamos fazer a investigação de indícios fortes, né?
Mas serve de alerta, magistrado, para outros ambientes de trabalho, não é mesmo? Até porque nós sabemos que não são só mulheres, não é, que sofrem assédio moral ou sexual, mas também muitos homens em seus ambientes de trabalho correm esse risco, não é mesmo?
Com certeza. Hoje, com o empoderamento feminino, o que acontece? Nós temos chefes mulheres.
Exato.
Muitas chefes mulheres, né? E o poder, ele atinge o ser humano por igual, seja homem ou mulher, não é? Então, isso está sujeito a acontecer. Mas ainda dentro daquele raciocínio, veja, como existe o crime, se alguém for demandado pela existência do assédio sexual, ele pode perder a sua posição pública por um processo, porque ele cometeu um crime. Concorda comigo?
Exato.
E o detalhe é que no assédio moral, até hoje, nós não temos uma norma capitulando como crime. Por quê? Justamente por isso, porque a gravidade seria enorme num país que tem uma cultura de assédio moral, né? Na base do você sabe com quem está falando e outras coisas semelhantes a essa. E o assédio sexual, eu tenho a impressão que ele está ocorrendo bastante fora dos segmentos de setores públicos. Por quê? Ninguém quer perder o seu trabalho, né, que foi conquistado com tanta dificuldade através de concursos públicos, né, estudo. A pessoa leva anos, às vezes, estudando para conseguir passar no concurso e depois ainda conseguir ser chamado. Aí, de repente, ele vai fazer uma besteira dentro do ambiente de trabalho e pôr em risco isso daí. Então, eu tenho a impressão que esse é um aspecto que afasta. Mas, como você disse, fora do ambiente do Poder Judiciário e dos poderes de um modo geral, eu tenho a impressão que o assédio sexual sempre fez parte da cultura brasileira também.
Agora, magistrado, para finalizar a nossa conversa, como combater o assédio moral, o assédio sexual, tanto, né, nas esferas pública, como, né, próprio dentro do judiciário, mas também toda a sociedade, não é mesmo? Que mensagem o senhor deixa para o nosso ouvinte que, de repente, pode estar passando por isso e tem medo de denunciar, por exemplo?
Olha, do ponto de vista dos que temem praticar o assédio moral e até sexual sem intenção, eu diria que nós precisamos de uma mudança de mentalidade. E o brasileiro tem mudado a sua mentalidade em relação a muitas coisas que fazem parte da tradição histórica. Exemplo, futebol. Houve época em que toda segunda-feira o assunto era futebol, né? Época de Copa do Mundo, nós sabíamos os nomes de todos os jogadores, dos reservas, do técnico. A sociedade brasileira mudou de tal modo que hoje o brasileiro está muito mais consciente do seu papel político do que esses outros entretenimentos. Hoje as pessoas sabem muito mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que dos jogadores da seleção brasileira. Houve uma mudança de mentalidade.
Isso é muito importante, né?
Houve uma mudança de mentalidade. As pessoas estão muito mais preocupadas e cobrando do governo a construção de hospitais do que construção de estádios de futebol.
Uhum.
Houve uma mudança de mentalidade importante, não é? Então, eu tenho a impressão que nessa área precisamos também incentivar e trabalhar a mudança de mentalidade, porque nós temos alguns costumes que são bonitos até. Eu não vejo maldade nisso. Por exemplo, o costume dos beijinhos, né? Pessoa se encontra, troca lá. Aqui em Curitiba, aqui eu acho que são dois beijos, né? Que as pessoas se conheciam, trocam dois beijos na face, né?
Sim.
No Rio de Janeiro são três. Olha que interessante.
Uhum.
Então você conhece alguém do Rio, você dá os dois beijinhos e recebe um a mais. E daí fica até interessante essa troca cultural, vamos dizer assim. Porém, esse costume que é tão bonitinho, tão gracioso, inclusive, apreciado e admirado por estrangeiros, porque o beijo, ele é uma prática em várias culturas como um sinal de fraternidade, como se fosse irmão, né? Ou irmã. É um sinal de respeito até. Mas, no contexto de hoje, você, de repente, tomar a liberdade e cumprimentar alguém e avançar o sinal, vamos dizer, para pôr em prática esse costume, já pode se tornar um risco. Então, nós precisamos mudar a mentalidade e esperar os sinais da outra pessoa para saber que tipo de liberdade ela vai dar e não tomar essa liberdade, né? E para aquele que está sofrendo algum tipo de abordagem que incomoda, por exemplo, eu conheci pessoas antigamente, há muitos anos atrás, que quando eles ficavam meio interessados em uma determinada pessoa, eles ficavam conversando e tocando no braço da pessoa. Esse tipo de prática não cabe mais. Você pode realmente estar incomodando a outra pessoa, quem tem esse tipo de hábito, né? Eu não tenho, nunca tive, eu sempre achei isso desagradável. Mas as pessoas que têm precisam entender que ela pode ser tomada como uma abordagem de assédio sexual. E aquela que está sofrendo, eu acho que ela deve verbalizar. Por favor, eu não gosto desses toques ou desses contatos. Por gentileza, não faça isso. Eu acho que esse tipo de mentalidade, de cultura, ela vai mudar a partir desse tipo de ação e reação.
Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente aqui no programa Justiça para Todos, desembargador.
Eu agradeço também. Eu gostaria de deixar registrado uma questão importantíssima para mim. A Copans, veja, eu estou presidindo honrosamente por indicação do nosso querido presidente, José Laurindo, mas eu tenho orgulho da equipe excelente que nós temos ali dentro. Todo o excelente trabalho que a Copan está realizando, eu devo à qualidade elevada dos membros que integram a comissão. E eu não vou nominá-los aqui, porque são vários e eu poderia pecar pela omissão de algum dos nomes. Mas os nomes estão lá no site do tribunal e eu quero dizer que eu tenho, me sinto orgulhoso, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, de trabalhar com uma equipe tão elevada e tão competente e colaborativa. Uma equipe que tem realmente feito diferença. E o mérito maior, a meu ver, é deles, pelo excelente trabalho que estão realizando.
Muito bom.
Para isso, agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisar.
Obrigado, e nós também, magistrado. Até a próxima.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o desembargador Gamaliel Semescaf. Falamos sobre a prevenção e enfrentamento ao assédio moral e ao assédio sexual. E o desembargador é presidente da COPANS, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.